Então, Elias, uma série de atividades está sendo realizada essa semana para marcar a inauguração do Instituto Confúcio da UFMG. O Instituto vai trabalhar na troca cultural entre China e Brasil e na programação estão incluídas apresentações de artes marciais, danças e de músicas típicas da China.
Legal, hein? É, muita coisa que a gente conhece, né?
Diferentes. A China
isso.
É um grande
exemplo. Exatamente.
Bom, conversamos agora com o diretor do Instituto Confúcio da UFMG, o professor Carlos Gon.
Ok, professor Carlos Gon, que está na ponta da linha e vai conversar com a gente. Professor, antes de tudo, bom dia. Muito obrigado pela presença, professor.
Bom dia, bom dia.
Bom, professor, primeira pergunta é básica mesmo, que a gente gostaria de saber, não é? Porque a gente ouve falar, mas eu queria, né, mais detalhes. Quem foi Confúcio, hein, professor?
Confúcio foi um dos grandes sábios da China e que é uma referência, né? Vamos dizer, a cultura chinesa hoje,
Sim. Ela
se espelha nos ditos de Confúcio, ao neoconfucionismo, ao confucionismo clássico.
Qual o período em que Confúcio viveu, hein, professor? Qual época?
Isso aí foi no período áureo da cultura chinesa.
Sim. É. E, professor, o que, que de ensinamentos, né, ficou de Confúcio para, né, para nós hoje nesse mundo contemporâneo, na opinião do senhor, professor?
Como eu disse, eu me aposentei da UFMG e fiz concurso na Universidade Chinesa, ensinei lá por quase 2 anos. E o tempo todo eu pude perceber a veneração que eles têm pelos idosos, pelas doutrinas clássicas e pela tradição. Isso, basicamente, é o legado de Confúcio.
Ok.
E, professor, por que a China, ela sempre foi tão misteriosa para o mundo ocidental? Sempre despertou tanto interesse?
A Ásia tem essa característica, né, do exótico para nós.
É.
Então, e a China, como a Ásia mais distante, né, junto com o Japão, ela sempre teve esse apelo. E muito em função dos desbravamentos dos portugueses, né? Que por primeiro chegaram lá. Mais ou menos quando chegaram aqui ao Brasil. Só que lá eles encontraram uma cultura muito desenvolvida. E, né, aí retomou-se aqui, as narrativas de Marco Polo, né, sobre o Catayo. Tudo isso criou na Idade Média Europeia esse fascínio pelo exótico chinês. E isso tem atravessado séculos até hoje.
Professor, o senhor acha que ainda temos preconceito? Esse fascínio também se torna em alguns momentos preconceito com relação à cultura chinesa, professor?
Hoje em dia há uma certa desconfiança, né? Se lembrarmos que a China, nesse momento, é o maior parceiro comercial do Brasil.
É verdade.
Uhum. Agora, a China nunca invadiu ninguém. Quer dizer, é um diferente. Hoje se fala, isso é um neocolonialismo, porque há lembrança, né, do colonialismo europeu. Você vinha o comércio, mas também vinha junto, né, a dominação colonial. Com a China, isso nunca aconteceu. Eles nunca invadiram outros povos. Ao contrário, eles foram invadidos. E isso marcou um pouco a cultura chinesa. Então, mesmo nas aproximações deles, como se faz no momento através dos Institutos Confúcio, que existem pelo mundo afora, não há, em minha opinião, essa posição neocolonialista.
E, professor, a China já tinha esse destaque mundial que tem agora antes dos BRICS, ou é só agora que o mundo está olhando mais para esse país?
Isso foi com a abertura para a China, da China para o mundo, na década de 70, e houve um crescendo. E como a economia deles sempre mantinha taxas muito elevadas de crescimento, agora nós estamos sentindo no mundo inteiro o impacto disso. E muito no Brasil, porque são os nossos maiores compradores de commodities. E agora fazem esse movimento de podermos nos conhecer melhor, deles enviarem professores chineses, já chegaram 2 à UFMG, e já começamos os cursos de língua chinesa aqui, que tiveram uma procura muito grande, né?
certo. Agora são 10 horas e 44 minutos. Você está no Conexões e estamos conversando com o diretor do Instituto Confúcio, na UFMG, professor Carlos Gon.
Professor, então vamos entrar agora um pouco no Instituto Confúcio, já que o senhor já começou a falar, né, dessa parceria da UFMG com a China. O que, que é o Instituto Confúcio, hein, professor?
Sim, o Instituto Confúcio, ele tem essa característica de sempre haver uma universidade chinesa que é parceira. No nosso caso, é a Universidade Hust, é uma universidade tecnológica muito bem conceituada na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Amanhã nós teremos a visita do reitor dessa universidade e de dois outros membros do alto escalão da universidade. E na sexta-feira, então, haverá assinatura do acordo e assim consagraremos esse início auspicioso das atividades do Instituto Confúcio, que, como eu já disse, estamos com um curso introdutório de língua e cultura chinesa de 4 semanas com 110 alunos, aproximadamente, da comunidade universitária.
O senhor esperava esse número, professor, de 110 alunos?
Não, não.
Puxa vida.
Muito maior foi o número dos que
ficaram de fora.
Se inscreveram, 540.
Puxa, professor, que demanda é essa?
Isso é muito auspicioso. Então, no próximo semestre, em março, esperamos poder atender, não é, em maior número aos que solicitaram fazer o curso, que é gratuito, né, tem essa característica, para a comunidade universitária.
Claro, né? Sim, professor.
E sobre essa relação de intercâmbio acadêmico, o que, que a China pode nos oferecer a respeito de ensino e pesquisa?
Ok. Então, há outro braço do Instituto Confúcio, além da universidade parceira, é uma entidade do Ministério da Educação da China que se chama Hanban, que, entre outras coisas, oferece bolsas de estudo de um mês ou até de um ano, né, para alunos, né, que estiverem fazendo chinês e que passarem por um processo de seleção. Então, isso também é um desenvolvimento futuro. Esperamos ter em breve mais novidades sobre isso. Além da vinda de especialistas, podemos ter seminários sobre como fazer negócios na China, além de outros tipos de seminários em torno da medicina chinesa. Então, as oportunidades de intercâmbio e de comunicação intercultural são inúmeras.
Interessante. Professor, e o caminho contrário? O que, que a China, na opinião do senhor, né, que esteve lá, procura na UFMG, hein, professor?
Então, nós somos uma cultura recente, nova.
Sim.
Com o dinamismo próprio da população brasileira, que é jovem, que é multirracial também, não é? Uhum. E eu acho que, no meu entender, é um caminho de mão dupla. Os chineses podem aprender um pouco da nossa versatilidade, do nosso jogo de cintura. Meus alunos lá na China,
sim,
gostavam muito de ver o samba,
é mesmo,
o futebol brasileiro. E nós aprendemos dele, né? Deles as tradições, a eficácia,
sim,
a eficiência chinesa, não é?
Na pesquisa, nós também temos esse rebolado, professor? A gente consegue fazer uma certa magia aqui na pesquisa na UFMG, professor?
Eu acho que sim. E isso, só emendando aqui, sim, amanhã teremos, paralelamente, a inauguração do Centro de Estudos sobre a China, o SEC, que também ocorrerá lá nas dependências do CAD 2, no auditório 1004. Então, isso ocorrerá amanhã, aí, quinta-feira, não é? Então, aí, as interfaces de pesquisa entre o UFMG e a China serão delineadas. E na sexta-feira, às 14 horas, teremos a apresentação da Dança do Leão.
Dança do Leão?
Então, convidamos a todos os ouvintes.
O que, que é a dança do Leão?
É uma das danças tradicionais da China. Uhum. Então, quem vier, eu acho que gostará. E lembrando que estamos também no ano, vamos dizer, no mês, aliás, em que a cultura da China está sendo divulgada no Brasil, né? Atividades em São Paulo, em Belo Horizonte, lá no Cine Paládio, às 20 horas de sexta e dos, perdão, de sábado e domingo.
Sim.
Né?
Uhum.
É, professor, e onde o Instituto Confúcio vai funcionar?
É, está sendo construído um prédio totalmente dedicado aos centros de estudo, né, e das várias regiões do mundo com as quais a UFMG, os docentes, os pesquisadores têm relações de pesquisa acadêmicas, e também o Instituto Confúcio. Este prédio para o Centro de Internacionalização da UFMG está sendo construído ali perto da, se não me engano, da Unidade Administrativa 3, não é? Então, em breve, não tenho data precisa quando, sim, a construção estará terminada, mas as instalações do Instituto Confúcio estarão lá.
Tá bom. Professor, as pessoas que estão nos ouvindo, que querem fazer contato, né, com o Instituto Confúcio, é possível pela internet? Como é que é, professor?
Sim, temos o website do Instituto Confúcio, que é www.institutoconfucio.ufmg.br, ou podem entrar no Google, né, e colocar, isso, Instituto Confúcio mais UFMG, e serão todos muito bem-vindos com as suas sugestões, suas perguntas.
Ok. Professor, uma última pergunta. O que o senhor sentiu mais falta lá na China que do Brasil, hein, professor? O senhor ficou durante quantos anos, professor?
Fiquei quase 2 anos.
2 anos. O que, uhum, que o senhor sentiu mais falta, professor?
Eu diria que é do arroz com feijão.
E agora, aqui no Brasil, o que o senhor sente mais falta lá da China, professor?
Eu acho que é da simpatia do povo chinês e de andar pelas praças de manhã e ver muitas pessoas fazendo atividades físicas.
Ah, né? Sim,
atividades,
sim,
físicas, dançando, uhum, a dança do leque, o tai chi.
Tá bom. Ok. Professor, o assunto é interessantíssimo, né? Mas a gente tem um tempo. Mas em nome do nosso ouvinte, né, da Rádio UFMG Educativa, eu queria agradecer, né, a possibilidade, a disponibilidade do senhor de estar aqui conosco. Tá bom, professor?
Eu que agradeço.
Tá, joia. Um grande abraço.
Um grande abraço.
Tá, joia. Bom dia.
Bom dia.
E nós conversamos, né, Malu, com o diretor do Instituto Confúcio da UFMG, o professor Carlos Gon. Né? Lembrando que hoje, né, daqui a pouco, né, isso
às 11h30, os participantes vão ser convidados a aprender algumas canções populares chinesas. E o evento é no hall da reitoria da UFMG, que é aqui no campus Pampulha. Na sexta tem apresentações artísticas a partir de 1h30 da tarde no hall do CAD 2, e às 2 da tarde a cerimônia de abertura do Instituto Confúcio da UFMG no auditório 104 do CAD 2.
Uau, é muita coisa.
Muita coisa,
muito número, CAD, letra CAD, e tal. Então vamos colocar na internet, como é que as pessoas vão encontrar isso, hein, Malu?
Isso,
vamos lá.
As informações são no ufmg.br/DRI/tag, TAG/Instituto-Confúcio.